Boa noite. Graça e paz de nosso bom Deus sobre a vida de cada um de vocês. É bom estar aqui com cada um. Eu queria fazer uma oração, eu preciso fazer isso. E eu queria que você fechasse os teus olhos e a gente tivesse essa palavra tudo e para que Deus possa nos conduzir nesse tempo, tá bom? Senhor, que o Senhor possa nos acalmar o nosso espírito, que o Senhor possa nos conduzir, iluminando o nosso entendimento, trazendo sobre nós compreensão da Tua vontade, para que a gente possa viver na plenitude do Teu querer, na plena expressão da Tua vontade. Abra os nossos olhos, para que a gente possa compreender a Tua palavra, compreender o Teu querer, e vivermos, Senhor, neste mundo de maneira que revele Tua glória, que expresse Teu desejo, que nos ensine, Senhor, a sermos zelosos pelo Teu reino, pelo Teu querer, pela Tua vontade, sem religiosidade, na simples expressão de quem o Senhor é, na simples manifestação das Tuas virtudes, do revelar do Teu amor, de encher a terra com conhecimento da Tua glória. Abra o nosso entendimento. Conduza-nos, Senhor, nessa jornada e no entendimento da Tua palavra, para que a gente possa crescer, compreender e entender todo o Teu querer, para a glória e louvor do Teu nome. Para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, para que as obras que nós realizarmos revelem, manifestem, e encha essa terra com Tua glória, Senhor. Seja conosco essa noite, nos conduza neste tempo, nos consolando, nos confortando, Senhor, derramando abundantemente da Tua paz, para que a gente possa estar atento àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está nos ensinando e à forma como o Senhor está nos conduzindo. Seja conosco e conduza-nos, Senhor, neste tempo, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus falar com você essa noite. Esteja disposto a querer ouvir, a entender o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele tem para nos falar, para que a gente possa viver neste mundo de uma maneira que glorifique o Seu nome. Não é o atendimento das nossas expectativas, nem o atendimento dos nossos desejos, nem a satisfação dos nossos caprichos. A gente precisa amadurecer. Amadurecer para que a gente faça o que Deus deseja que a gente faça, não o que a gente acha que Ele quer que a gente faça. Mas para isso a gente precisa conhecer. Conhecer segundo o entendimento expresso na Bíblia, mas esse conhecimento, ele precisa ser internalizado. Ele precisa transformar o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente viva a plenitude do que Deus deseja para nós. Nós vamos falar hoje sobre justamente a batalha de Gideão, a sua vitória que ele teve. E a gente tem muitas coisas para aprender e que fala de dependência de Deus, que é a nossa jornada, que fala da nossa jornada, da nossa vida, e nós precisamos entender o que significa depender de Deus. Talvez estejamos equivocados no nosso entendimento em muitos aspectos, mas faz parte da jornada. Mas eu preciso ser zeloso. Eu preciso desejar conhecer esse Deus. Eu preciso querer conhecer esse Deus, não da maneira como eu acho, como um divino, para atender às minhas expectativas, mas para conhecê-lo como Ele é, quem Ele é, para que eu possa viver segundo o que Ele planejou para nós como seres humanos. Ele nos criou com um propósito, Ele nos chama com um propósito. A gente pode muitas vezes pensar que se trata de Deus vindo corrigindo os nossos erros, as nossas falhas, tomando rumo. Não, tudo isso que está acontecendo já estava planejado muito antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo dele nos conhecer, perdão, antes mesmo dele nos criar, Cristo já estava planejado, a vontade dele já estava planejada, o propósito da igreja já estava definido, tudo isso. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa entrar neste bonde, neste trem, neste caminho, nessa jornada, para que a gente possa crescer, crescer, amadurecer. Porque é isso que ele deseja, ele não quer outra coisa. Eu queria ler antes de entrarmos no estudo da semana, que fala justamente sobre a vitória de Gideão, eu queria ler um texto com vocês lá em 1 Coríntios 2. Meu Deus, eu ainda vou me ajeitar. Versículo 11 e 12, diz assim. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A gente precisa ler a carta dos Coríntios para que a gente possa entender todo o contexto do que Paulo está falando, mas se eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como Messias enviado por Deus para nos resgatar, nos restaurar, e por meio dele nós recebemos a justificação, o perdão de nossos pecados, que a nossa salvação não se fundamenta no que nós fazemos, nem nas obras que nós realizamos, mas na graça de Deus e no que ele fez por nós, para que nós pudéssemos ser feito um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual, criado à imagem de Cristo, capacitados para andar neste mundo na vontade de Deus. Nós precisamos conhecer o que ele fez por nós e que nos foi dado gratuitamente. Por quê? Para que a gente ande nessa vontade. Aonde eu acho isso? Nas Escrituras Sagradas. Se eu quero conhecer Deus, eu tenho que começar pelas Escrituras Sagradas. Ela tem que ser algo importante na minha vida, no processo da minha leitura, de conhecer, de meditar. Se eu não fizer isso, não caminharei. Eu preciso conhecer. E quando ler, eu preciso pedir a Deus que ilumine o meu entendimento, me conduza nessa jornada, para que eu possa compreender e viver na plenitude dessa vontade. E ele vai nos conduzindo, abrindo, conduzindo no entendimento, na compreensão, para que nós, tendo essa palavra internalizada, vai transformando o nosso entendimento. E aí nós vamos transformando as nossas atitudes, de maneira que, de glória em glória, a gente revele aquilo que Deus fez. Por isso é uma jornada. Mas eu preciso começar com a leitura, querer conhecer essa palavra. Querer ler essa palavra, meditar nessa palavra, pedir para Deus dar esse entendimento, porque recebemos tudo para ele nos conduzir nessa jornada, mas eu preciso desejar conhecer esse Deus. E faz parte do processo que a gente vai fazer hoje, este entendimento, dependência de Deus. Com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, e o que a gente vai ver na história de Gideão, uma pessoa como nós, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com os nossos erros, mas que fez, cumpriu a vontade de Deus e que nos dá o exemplo do que fazer, como caminhar, como conhecer Deus. Amém? Então, fique atento, deixa Deus falar com você, mas na tua vida, no teu dia a dia, pense sobre isso, medite sobre isso. Por isso a gente precisa entender que dependemos de Deus. O estudo fala sobre isso, entender nossa dependência de Deus. Que nós precisamos compreender que não se trata do nosso mérito, do nosso esforço, do nosso empenho. Da nossa capacitação, não se trata de nada disso. Precisamos entender que a nossa vitória não é uma questão da nossa capacitação. Não é do nosso conhecimento que a gente possa ter até mesmo das Escrituras. Mas é entender que Deus nos chama para viver e como devemos viver de maneira que a gente possa ter de fato a vitória que Deus nos concede. E o que de fato, contra o que de fato estamos lutando, qual é a nossa batalha. Para que a gente cresça, amadureça e faça a vontade de Deus. O texto base está em Juízes 7, de 1 a 22. Eu vou começar lendo um pouquinho antes e lembrando o estudo da semana passada, aonde Gideão é chamado. E ele fala o quê? Que ele era o menor de todos e se sentia totalmente incapaz para fazer aquilo que Deus o estava chamando para fazer. E só isso resolveu a questão? Não. O que a gente precisa entender são esses passos que acontecem, e eu vou ler muito hoje, mas o que está escrito para que a gente possa ter esse entendimento. Eu queria começar a leitura lá em Juízes 6, 33 a 35, tá? Que começa um pouco antes do texto base, para que a gente possa ver qual foi a atitude depois que ele entendeu o chamado que ele tinha. Diz assim, Juízes 6, 33 a 35, todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros para toda a tribo de Manassés e também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon, a Naftali, que foram se encontrar com eles. Esse é o chamado. Depois que ele entendeu o chamado, ele convoca essas pessoas todas para fazer parte dessa batalha. Mas o que aconteceu logo em seguida? Lá em Juízes 6, 36 a 40, seguindo o texto. Diz assim, então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus, mais uma vez dizendo, não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais uma vez, mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez, naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. O que Gideão está fazendo? Tem certeza, Deus, que o Senhor quer que eu faça isso, e que o Senhor vai fazer, e o Senhor vai livrar através da mim? Isso aqui é o quê? Falta de fé. Porque Deus já tinha dado, já tinha falado, ele já tinha aceitado, já tinha convocado, mas ele estava em dúvida. Tem problema na nossa jornada isso? Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E assim a gente vê outras situações, outras realidades. E Deus nunca, nem sempre mostra também tudo o que a gente deseja, que a gente quer, da forma como a gente quer, no momento que a gente quer. Ele vai simplesmente revelando. Só não podemos duvidar do que Deus. Se eu tenho dúvida, eu posso pedir isso. Mas isso é resultante do quê? da minha imaturidade, da minha falta de conhecimento ou de compreensão. Por isso não tem problema. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso? Por dúvida, sim. Por incerteza, se não era simplesmente o meu desejo, ou porque não era o meu desejo fazer e Deus queria que eu fizesse algo. Sim. Ele usou pessoas, situações, simplesmente para mostrar. Pessoas com quem eu nunca tinha falado, não tinha falado nada, nem compartilhado, e ele usou pessoas para trazer. Como situações. Como eu já compartilhei aqui, a questão de vir para Uberlândia, que não era um desejo, não era um plano de ninguém lá de casa. Mas Deus fez as coisas acontecerem de maneira que não teve dúvida. Por isso essa situação, a gente precisa entender, faz parte do nosso processo de conhecer Deus, de aprender a depender de Deus. E eu preciso crescer na fé. Crescer na fé, ela envolve o quê? Conhecer as Escrituras. Por quê? Eu preciso conhecer a palavra de Cristo. A fé, ela é decorrente da palavra de Cristo. Essa fé traz o quê para mim? Entendimento, compreensão de uma realidade que Deus nos chama para viver. Eu vou conhecer as promessas, vou compreender as promessas. Isso vai me levar o quê? A essas experiências, a vida que eu estou andando, a maneira como Deus opera, eu vou crer. E quando eu creio, aí eu começo a me mover na direção que Deus quer. O que Gideão estava pedindo não era nada mais, nada menos do que isso. E aí deu a tranquilidade para ele se mover. Aí então nós entramos no texto que diz assim. Em Juízes, eu vou ler, não vou ler todos os versículos, eu vou ler alguns. No Juízes 7, 2 e 3 diz assim. O Senhor disse a Gideão. Juízes 7, 2 e 3. Ah, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá? O Senhor disse a Gideão. É demais o povo que está com você. Tinha 30 mil homens. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte. Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. O que Gideão fez? Chamou. Apareceram quantos? 32 mil homens. O que, que Deus fala? É muita gente. Para derrotar, não precisa disso tudo. Se vocês tivessem ideia da quantidade de medianitas, de gileaditas e todo o resto que estava acampado, se falasse assim, 30 mil homens é muito pouco. Mas o que Deus fala para eles, olha, para que não haja o orgulho, para que haja entendimento que quem está fazendo isso sou eu, não é vocês. É isso que Deus quer que a gente aprenda. A obra que temos que realizar, a forma como temos que viver, não depende de nós. Depende de eu entender, crer naquilo que Deus está falando. Então, sobraram aqui 10 mil homens. E aí, o que, que acontece? 4 diz assim no versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Faça-os descer até a água e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. E aí o que, que acontece? 5 e 7. Diz assim, Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros, que voltem para casa. De 32, Deus selecionou 300. Agora imagina, qual a probabilidade de você abaixar para beber uma água e lamber, como um cachorro? Só doido faz isso, né? O que Deus quer com tudo isso? Mostrar para Gideão. Simplesmente, quem vai libertar sou eu. Estou usando vocês simplesmente para isso. A realidade que nós temos que viver neste mundo é semelhante a essa. Não de pessoas capacitadas, mas de pessoas que estão dispostas simplesmente a fazer aquilo que Deus está chamando para fazer. E a coisa resolveu por aí? Ou seja, com esses 300, eles cataram as espadas e foram lutar contra os milhares e milhares que haviam ali acampado no vale? Não. Bom, aí a gente seguindo no texto, lá no verso 10 a 14, aí é Deus que vai mostrar para Gideão o que está acontecendo de fato. No verso 10, a partir do 10 até o 14, diz assim: se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. O Medianita, os Amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale como uma nuvem de gafanhoto. Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos Midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os Midianitas e todo este arraial. O que Gideão com os 300 fizeram? Um canto que eles puseram fogo, trombetas, dividiu os 300 em 3 agrupamentos de 100. E o que eles fizeram foi só isso: tocar as trombetas e bater os cântaros. O resto, a turma bateu em retirada e começou a se matar. Eles não fizeram mais nada. Isto é o que aconteceu com Gideão, e foi assim que ele libertou Israel. Essa batalha é algo semelhante que nós passamos e enfrentamos na nossa vida. Por isso a gente encontra a semelhança de texto, tudo, no Novo Testamento, que fala sobre isso. Diz assim, por exemplo, lá em Mateus 5:3, Jesus ensinando o Sermão da Montanha, logo no início, o primeiro ensinamento que Jesus começa a falar, ele fala assim: olha, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito não é aquilo que a gente entende hoje, porque pobre de espírito é um pobre coitado que a gente acha. Quando Jesus está falando de pobre de espírito, ele está dizendo: olha, é aquele que se reconhece diante de Deus miserável. Eu não tenho nada, nada que eu possa fazer ou dar para Deus. Estou completamente sem qualquer coisa boa que eu possa oferecer para Deus. Quem vai herdar o reino de Deus, quem recebe nós como os filhos de Deus, como devemos enxergar? Se existir em nós qualquer tipo de arrogância, de achar que a gente pode fazer qualquer coisa boa para Deus, nós não entendemos. Deus não quer nada, nada, nada que a gente possa oferecer a Ele. Qualquer coisa que você possa pensar, eu vou fazer isso para Deus, achando que pode, você está equivocado, eu estou equivocado no meu pensamento. Isto é pensamento natural, é pensamento da carne, porque eu não posso fazer nada para Deus e querer que Ele dê algum retorno para mim. Se eu acho que eu fizer boas obras, se eu fizer, por exemplo, toda a parte de assistencialismo, atender os pobres, tudo, e que Ele vai me dar a salvação, estou equivocado, não vai. Esta forma de pensar é a forma de pensar natural. Tudo que eu penso em fazer alguma coisa para receber algo em troca, isso é pensamento natural. Se eu penso fazer alguma coisa boa para alguma pessoa, porque ela vai me dar alguma coisa boa, isso é pensamento natural. Por mais boa que seja a coisa. Está entendendo? Isso é coisa do diabo. É o diabo que pensa assim. Isso é pensamento de homem, de filhos do diabo. Nós somos chamados para dependermos inteiramente de Deus, tanto que Ele nos fez um novo ser. Ele fez de nós um ser espiritual, baseado no que Cristo fez por nós. Na obra que Ele realizou naquela cruz para trazer-nos o perdão, a justificação, para nos colocar na Sua presença, fazer de nós santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a realidade espiritual que Deus fez por nós. Por isso, eu preciso compreender tudo que Deus fez por nós. Para que eu, tendo esse entendimento, creia nisso e viva segundo essas palavras. Então, a questão de ser pobre de espírito é o primeiro aspecto da nossa dependência de Deus. Assim como Gideão dependeu completamente de Deus para ter a vitória. Ele não fez nada além de obedecer. Em 1 Coríntios 1, 26 a 29, diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, segundo a forma de pensar deste mundo. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não quer dizer que não tem, não quer dizer que o rico, o sábio, o inteligente, o cientista, todo aquele que estuda as coisas, o conhecimento, não quer dizer que eles não vão fazer parte do reino de Deus. É que nem todos, muitos não foram. A nossa realidade, se a gente olha, somos pessoas simples, muitos sem entendimento, muitos sem estudos. Isso é problema? Nenhum. Realidade de Corinto. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então a questão não é a minha origem, a questão não é a minha linhagem, a questão não é o quanto eu sou rico, eu sou pobre, ou o quanto estudei, mas o quanto eu me reconheço como sendo uma pessoa miserável diante de Deus, para a realidade de Deus. Não para a forma de pensar deste mundo, não para as coisas deste mundo, mas o quanto eu sou miserável diante de Deus e que não tenho nada daquilo que eu possa fazer para agradá-lo, para satisfazer, para receber algum benefício. Nós temos a situação de Paulo, quando ele ora a Deus pedindo: Senhor, me cura. Ele tinha um espinho na carne, ele fala que orou 3 vezes. Qual foi a resposta do Senhor? Lá em 2 Coríntios 12, 9, fala assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse
o poder de Deus. E quando nós falamos de poder, nós estamos falando de poder na mesma perspectiva deste mundo. Nós precisamos entender isso. Nós estamos falando de uma outra realidade. Poder para revelar quem Ele é. Poder para manifestar o Deus vivo e verdadeiro. Para ser expressão visível dessa glória no mundo. Jesus veio revelar o Pai. Ele veio revelar o Deus invisível. E Ele fez isso na maneira como Ele viveu. Não porque era de nobre nascimento, não. Porque Ele tinha poder segundo este mundo? Não. Mas Jesus se colocou diante do Pai, na dependência do Pai, para cumprir a vontade do Pai, e nós somos chamados para ter a mesma forma de pensar, para termos a mesma maneira de pensar e vivermos da mesma maneira. Vocês se lembram da situação lá no jardim, quando chegam os guardas com o servo do sumo sacerdote, Malco? Pedro arranca da espada e corta a orelha de Malco. O que Jesus fala para ele? Guarda, eu vim para essa hora. Você acha que se eu não convocasse aqui uma legião de anjos, uma não, várias, não lembro quantas, não seria atendido? Ou seja, ele precisava dessa forma de agir do mundo? Não, ele estava ali para cumprir um propósito, cumprir uma vontade, e ele iria cumprir, porque para aquilo ele tinha vindo. E é esta questão que muitas vezes a gente precisa entender. Mesmo que eu possa fazer alguma coisa, tenha poder para fazer segundo o mundo alguma coisa, eu devo me sujeitar à vontade de Deus. E eu preciso ter esse entendimento sobre quando eu devo me submeter. Mas eu preciso entender como eu posso. Posso viver a vontade de Deus? Posso andar na vontade de Deus? Posso expressar Deus e revelar Deus nessa dependência? Lá em 2 Pedro 1, 3, 4, fala assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro está escrevendo? Dizendo, olha, o que a gente precisa, recebemos. Nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós temos o quê? A mesma natureza de Deus. E recebemos tudo para podermos rejeitar as paixões humanas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, a obra que Deus fez na nossa vida é completa. Isso que a gente precisa entender. Por isso, quando Paulo escreve e fala que nós, vamos dizer assim, que a obra de Cristo é plena e total, que Ele nos fez santos, inculpáveis e irrepreensíveis, nos colocando na presença de Deus, é uma obra plena. Como ser espiritual, somos completos. O que eu preciso? Ter o entendimento, ter a compreensão, crer nas promessas, saber que isso é fato e que eu posso crer. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Me mover nessa direção. Qual é a direção que Ele nos chama para viver? A santificação. A santificação é o processo onde eu deixo de fazer as obras das trevas, porque eu fui capacitado para isso, para viver segundo as virtudes de Deus, porque Ele me deu, derramou na minha vida e me concedeu o Espírito para que eu possa viver segundo as virtudes de Deus. Escolha que eu faço, porque eu fui liberto do pecado. Dependo de Deus, dependo do que Ele fez, dependo da obra dEle, do entendimento que Ele me concede, para que eu possa compreender. Diante da situação, eu vou agir na carne ou vou agir segundo o Espírito? Quantas vezes nós agimos na carne? Pela nossa impetuosidade, pela nossa, aquele momento de ira que desperta, a gente faz isso. Mas o que é que eu tenho que pedir? Discernimento, para que nessas horas eu possa parar, contar até 10 ou 100 e responder como um filho de Deus. Não porque o outro merece ou não merece a resposta, não faz a diferença nenhuma. Quantas vezes Jesus respondeu os religiosos, quantas vezes não, mas respondeu com sabedoria. E tudo isso que ele fez, nós podemos fazer. Porque ele fala, ele disse que podemos, que ele nos capacitou para isso. Agora, a gente precisa lembrar que o que nós desejamos, nem sempre é o que nós vamos ter. O que nós queremos, não é o que ele prometeu. Principalmente se a gente quer uma vida tranquila, sem problemas, sem dor de cabeça, nós não vamos ter. Abundância, a gente pode ter ou não ter. Não vai fazer diferença nenhuma, porque eu preciso aprender é como eu devo viver o meu dia a dia e aproveitar as oportunidades que ele me dá, seja deste mundo ou seja das coisas que eu tenho que fazer do reino de Deus. É isso que a gente precisa aprender e compreender. Então, o que significa depender de Deus? Eu preciso aprender a olhar as coisas em outra perspectiva. Eu preciso olhar segundo os olhos de Cristo, eu preciso aprender a olhar segundo aquilo que Ele me fala. Por isso, quando lá em 8, Romanos 8, 31 a 37, ele diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí eu posso torcer, né? E falar assim que todas as coisas é tudo que eu desejo. É isso que ele vai me dar? Não. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Ou, perdão, do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É nessa perspectiva que a gente precisa aprender a olhar, reconhecer dependência e saber: olha, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que eu estou passando, não importa as tribulações, não importam as lutas, ou mesmo a minha situação de fome, de nudez, como Paulo relata dele. Em tudo isso, nada, nada me separa do amor de Deus. E em tudo isso eu sou mais do que vencedor. E se a gente olha a realidade de Jesus, morto na cruz, dois malfeitores ao lado dele, que resultado foi o seu ministério? Se a gente olha na perspectiva natural, zero. Mas em tudo aquilo estava a vitória de Deus. Porque é graças à sua morte e à sua ressurreição que ele nos resgatou. E é nisso que nós somos chamados para vivermos. E Jesus nos dá o exemplo, diz assim lá em Filipenses, que nós conhecemos tanto: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retida a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele nos dá o exemplo e uma forma de pensar que nós precisamos aprender e entender que é para essa realidade que Ele nos chama para viver. Por isso, como a gente luta? Contra quem a gente luta? Qual é de fato a nossa luta que a gente enfrenta no nosso dia a dia e que a gente precisa entender que muitas vezes nós estamos cegos? Diz assim 2 Coríntios 10, 4 a 6, porque as armas de nossa luta não são carnais, ou seja, eu não luto contra a carne, contra sangue, contra a forma de pensar deste mundo. A minha luta não é contra isto, tá? Nas pessoas que estão no mundo. Eu não luto contra as pessoas. Ele diz assim, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência quanto a obediência de vocês estiver completa. Ou seja, a nossa luta não é contra este mundo, é contra uma forma de pensar, contra um raciocínio que ele fala falacioso, que nós também podemos dizer sofismas. O que são essas coisas? Parecem verdade. Tem 99,999% de verdade e 1% de mentira. Que nos leva a ler, ver as coisas numa perspectiva natural. A nossa luta é contra uma forma de pensar natural. A nossa batalha não é contra a gente. É contra nós mesmos no nosso pensamento, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos, na maneira como nós reagimos. Por isso a gente precisa ter esse entendimento dessa luta que nós temos, essa forma de pensar. Lutamos contra uma maneira de pensar que revela a carne, que revela a forma de pensar natural que nós temos em nossas vidas. Seja nos cânticos que a gente faz, seja naquilo que a gente profere, seja na nossa atitude, seja nos relacionamentos com as pessoas. Quando eu revelo egoísmo, quando eu revelo arrogância, ganância, isto é maneira de pensar do mundo. O que o outro está fazendo não faz a diferença nenhuma, mas o que eu estou fazendo faz a diferença, porque eu sou responsável por revelar Deus às pessoas. E Paulo fala sobre isso em Romanos 15, ele diz assim, olha, ora, o Deus de... lá em Romanos 15, 5 e 6, diz assim, ora, o Deus de paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem a Deus o Pai. Então, Paulo está chamando os romanos para pensar como Cristo. O que ele está falando? Se a gente vê alguns aspectos, no 7 ele fala assim, olha, portanto acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Não é porque o outro é quem ele é que eu vou deixar, vou, obrigado. Não é porque o outro é quem ele é que eu vou deixar, vou tratá-lo mal, vou desprezá-lo, eu preciso acolher e conduzi-lo ao conhecimento de Deus. Como eu faço isso? Como Cristo. Como Cristo fez conosco, na nossa ignorância, eu preciso fazer com o meu irmão, com o meu amigo, meu colega de trabalho, independente de quem ele seja, eu gostando ou não. Não se trata de gostar, se trata de ter a mesma maneira de pensar de Cristo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. A banda pode subir. Assim que, pois sigamos as coisas que contribuem para... Tudo isso está em Romanos, tá? Romanos 14 agora, 19, 21. Assim, pois sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo para que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o meu irmão a tropeçar. Esta é a mesma maneira de pensar do mundo. Paulo está discutindo aqui a questão de comida, mas o problema é comida? A minha atitude faz o meu irmão tropeçar, as minhas palavras faz o meu irmão tropeçar, o meu conhecimento e a minha fé faz o meu irmão tropeçar. Se faz, eu posso até segurar a onda para pensar como Cristo, agir em favor dele para que ele possa crescer, conhecer a Deus. Por isso, a nossa batalha não é contra pessoas, a ignorância das pessoas, o posicionamento político, filosófico, ou o que seja. A luta é contra nós mesmos, na nossa forma de pensar, para que a gente possa aprender a revelar Deus ao mundo. Acolha quem é fraco na fé, porém, não para discutir opinião. Quem é você para julgar o servo alheio? Isso está lá em Romanos 1 a 4. Nós estamos julgando uns aos outros, estamos condenando uns aos outros, ou estamos nos fazendo oferta em favor do outro, sendo luz, deixando as obras das trevas, deixando a forma de pensar deste mundo, dependendo inteiramente de Deus, sabendo que somos conduzidos pelo Espírito, o Espírito que nos ensina. Como nós temos encarado a batalha? Contra pessoas ou contra essa forma de pensar natural? Temos, como Paulo escreve aos Efésios, nos revestido da armadura de Deus para podermos resistir a esses ataques do diabo? A palavra de Deus me dá sustentação para isso, para que eu conheça, compreenda e para que eu dependa inteiramente de Deus, para ser conduzido nessa jornada de maturidade, para que eu santifique, para que eu revele Deus. Porque se eu não santificar, as pessoas não conhecerão a Deus. Minha responsabilidade, meu propósito, e o propósito de cada um que se compromete com Deus, de ser zeloso, praticante, para revelar Cristo nas relações. E essa é a nossa jornada. Nós andamos juntos para ajudar um ao outro, para sermos suporte um ao outro. Mesmo que tenhamos pensamentos diferentes, ideias diferentes, devemos ter a mesma maneira de pensar de Cristo, ser oferta na vida do outro. Senhor, nós agradecemos por essa graça maravilhosa, pela Tua obra em nosso favor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor nos concedeu que a gente ainda não compreende. Ilumina o nosso entendimento e nos conduza de maneira que a gente possa ser vitorioso em toda a realidade que o Senhor nos chama para viver, manifestando o Teu reino, Tua glória, fazendo o Senhor não segundo o que pensamos, mas segundo as Tuas virtudes, na expressão, pensando como Cristo e sendo conduzidos nessa jornada de crescimento, amadurecimento, para que a gente revele o Senhor neste mundo, para que adentrando em todas as obras das trevas possamos ser luz, revelar Teu reino, revelar Teu amor, ser expressão visível de Cristo neste mundo, como família, como povo, para a glória e louvor do Teu nome, para que a terra se encha com o conhecimento da Tua glória, para que a igreja seja expressão em todas as situações visíveis do reino de Deus neste mundo. Se conosco, nos conduza em toda a compreensão, em toda a dependência, para que a gente deixe Teu Espírito nos guiar na Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até hoje e pela maneira como o Senhor tem nos conduzido nessa jornada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.